Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. 23ª reunião pública ordinária, hoje dia 8 de agosto de 2016. Primeira parte, expediente. Sobre as bênçãos de Deus é que declaro aberta a 23ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito o segundo secretário fazer a oração do Pai Nosso.
Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Discussão e votação da 22ª, da ata da 22ª reunião pública extraordinária. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pelo segundo secretário.
Boa noite a todos. Nós temos aqui uma correspondência. Resposta ao requerimento número 62/2016.
Não.
2016. Excelentíssimo senhor vereador, em resposta ao requerimento número 62/2016. Do vereador Rafael Cândido Aquino, venho por meio deste comunicar que a pedido de informação junto à empresa organizadora da 46ª Exposição Bicas já foi feito. Estamos aguardando que a mesma se manifeste a respeito. Sendo assim, para um momento, desejamos o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, quem está assinado aqui? Magela Vieira Matos. E tem a segunda aqui, um convite da Polícia Militar. Comandante da 4ª Região da Polícia Militar, Coronel PM Wagner Eustáquio da Silva Almeida, e o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Wagner Adriano Augusto, tem a honra de convidar a Vossa Senhoria e família para a solenidade de comemoração dos 126 anos da criação do 2º Batalhão, nosso glorioso 2 de Ouro. Data 10 de agosto de 2016. Local Pátio da 2º Batalhão, Rua Tenente Luiz Freires, no bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora, Minas Gerais. Traje militar e da atividade. Forças Armadas 2016, correspondente, visitante esporte fino. Confirmar a presença, por favor. É amanhã, 10, é depois da manhã. 10 de agosto. Não tem horário aqui não. Ah, horário tem, 10 horas da manhã. E confirmar a presença, tem um telefone também aqui, viu? O telefone é 3313-6126. Só isso, senhor presidente.
Informe das comissões. Tem, Rafael?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite aos presentes. Senhor presidente, só informar que a comissão de investigação, nós decidimos, nós retomamos os trabalhos nesta data, né? E o que ficou decidido, oitiva de mais testemunhas, secretário de obras, o vereador Louro está fazendo levantamentos nas escolas e nós estivemos conversando a respeito daquela questão da conta no Itaú, que não tivemos resposta ainda, foi feito requerimento aprovado aqui o requerimento do vereador Louro. Nós solicitamos, já enviamos ofício ao Banco Itaú, parece que duas vezes, né? Ao Itaú em Juiz de Fora, central do Itaú em Juiz de Fora, e não obtemos êxito. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada com o objetivo de averiguar possíveis irregularidades nos recursos da educação, requereu junto ao Banco Itaú informações sobre a titularidade da conta corrente. Está o número aqui. Na qual foi depositado o cheque, número tal, da Prefeitura Municipal de Bicas. Em que pese os ofícios pedidos e recebidos por referida instituição bancária, a mesma manteve-se inerte, prejudicando, desta forma, os trabalhos da referida comissão parlamentar. A Lei Complementar 105 de 2001, em seu artigo 4º, assim determina. Artigo 4º. O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Imobiliários, nas áreas de suas atribuições e as instituições financeiras, fornecerão ao Poder Legislativo Federal as informações e os documentos sigilosos que, fundamentalmente, se fizerem necessários ao exercício de suas respectivas competências constitucionais e legais. Em seu parágrafo 1º, as comissões parlamentares de inquérito, no exercício de sua competência constitucional e legal de ampla investigação, obterão as informações e documentos sigilosos de que necessitarem, diretamente das instituições financeiras, ou por intermédio do Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Imobiliários. Parágrafo 2º. As solicitações de que trata este artigo deverão ser previamente aprovadas pelo plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do plenário de suas respectivas comissões parlamentares de inquérito. Posto isso, não resta outra sorte a esta comissão parlamentar de inquérito, senão se socorrer do Banco Central a fim de que venha a compelí-la a prestar as informações requeridas. Então, resumindo, nós estamos solicitando, a ideia da comissão é solicitar junto ao Banco Central, né, que forneça essas informações, ou que faça o Banco Itaú fornecer e apresentar essas informações, só que de acordo com a Lei Complementar 105-2001, da quebra de sigilo bancário, e opinião da assessora jurídica da comissão, que está na comissão, né, doutora Emília, seria prudente que o plenário aqui apreciasse essa solicitação da comissão para enviar esse pedido para o Banco Central. Então, gostaria, senhor presidente, que o senhor pudesse verificar junto ao plenário, junto aos vereadores, se concordam com essa solicitação junto ao Banco Central.
Mais algum informe? Bem, aproveitando o que o Rafael fez o pedido, eu queria ver se todo mundo concorda com essa solicitação. Vereador Nilo? Concorda? Ailton?
Você concorda com o pedido? Eu concordo.
Beth? Sônia? Geraldinho?
Senhor presidente. Oi. Boa noite a todos os colegas, a todos presentes. Eu acho que devia tentar primeiro aqui no Ministério Público, junto com a promotora, para depois enviar para o Banco Central. Vocês não concordam com isso, não, gente?
Porque pela legislação, o Banco Central é o responsável.
É o responsável?
Já que o Banco Itaú conheceu, mas
nada impede. Então, eu concordo plenamente. Tem que ser apurado os fatos.
Então, assim será feito. Entrada de requerimentos e projetos. Requerimento número 17 de 2016, do vereador Nilo.
Excelentíssimo senhor Júlio César Salles, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Boa noite a todos os vereadores, todos presentes. Vereador que a subscreve requer que, após a tramitação regulamentar regimental, caminhada a matéria em epígrafe segundo discriminado. Solicito ao processo do Executivo Municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, que através da Secretaria competente, providencie a colocação de muretas de proteção, o tipo guarde-rei, na curva final da Avenida Getúlio Vargas, na altura do número 810 e 820. Justificativa. O trecho em encomendo possui um um de seus lados, casa que fica abaixo do nível da pista de rolamento. Por se tratar de uma via onde se trafega em elevada velocidade, existe o risco de algum veículo acabar perdendo o controle e atingir essas residências. A colocação de guarda-rei é a medida de baixo custo e auxílio à segurança dos moradores que ali habitam. Diante dos joeirados, vem este esquibre rogar pelos nobres vereadores a aprovação deste requerimento. Em 8 de agosto de 2016, Nilo César Gomes, vereador proponente.
Vereador, corrija, por favor. É vereador governador Valadares ou Getúlio Vargas? O senhor leu Getúlio Vargas.
Hein? Peraí, é a reta.
Mas o senhor leu Getúlio Vargas.
É, governador Valadares. Tomei. Desculpa, viu? Mas é Avenida Governador Valadares, é no final da reta. Aquelas casas lá de baixo da curva ali. Isto aí.
Requerimento número 63, 64, 65 e 66, do vereador Rafael Aquino.
Senhor presidente, o requerimento de número 63 solicita da Secretaria de Obras que providencie a limpeza da antiga Escola Rural Ataíde Suriano Pereira e informe se existem projetos para utilização e aproveitamento daquele imóvel para a comunidade. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de moradores, que me relataram o abandono que se encontra aquele prédio público e a falta de projetos culturais, sociais, educativos e ou econômicos voltados para a comunidade. O requerimento de número 64 solicita da Secretaria de Obras que verifique os motivos e efetue os reparos necessários para solucionar o problema de vazamento de esgoto na rua Prefeito Nilson Batista Vieira. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido de moradores que estão sofrendo com odor e sujeira causados pelo esgoto que está vazando naquela via. Requerimento de número 65 solicito da Secretaria de Obras que providencie reparos em buracos existentes no final da Avenida Governador Valadares, na reta. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de usuários daquela via que dá acesso a outras cidades. Já, mesmo estando ciente de que aquele trecho já faz parte da rodovia MG-126, entendemos que o município poderia efetuar esses pequenos reparos, pois aqueles buracos colocam em risco os que por ali trafegam. Requerimento de número 66, solicito do Executivo a imediata regulamentação da Lei 1367 de 2013, de minha autoria, que trata do transporte de atletas para participação em competições. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador, que vem observando a grande necessidade de equipes de nossa cidade na obtenção de transporte para deslocamento para competições fora do município. Existem em nosso município várias equipes de futebol, futebol americano e outras modalidades que vêm representando com brilhantismo nossa cidade e necessitam deste importante apoio. Em 8 de agosto de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Assuntos urgentes.
Lá vai, senhor presidente.
Vereador Ailton.
Quando tem um evento na cidade que é proveitoso, a gente vem aqui, destaca o evento, vem cá e vou citar o exemplo do Bicas Liquido. Nós tivemos uma exposição agora que o pavilhão industrial tinha 3. São, não sei quantos são, não. Só tinha 3 ocupados, o resto tudo vazio. E também o questionamento do comércio de Bicas não participar. Com exceção do senhor e do doutor Jorge, eu acho que só teve do lado de lá umas 3 ou 4 pessoas. A gente elogia, vem cá. Tem essa elogia, faz de tudo, mas ninguém abre a boca para falar nada. É a crise. Hein? É falta do dinheiro? Não dá certo. Você falou que é a crise. Eu vou te acompanhar. Hein?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas e boa noite a todos presentes. Alguns barraqueiros de fora, igual a de doce, assim, eles colocam a barraca, mas impede de outro colocar. Se outro colocar, eles não vêm. Aí eles fecham o contrato com as pessoas. Isso eu fiquei sabendo de própria pessoa que coloca todo ano lá e você não pode colocar por causa disso. Porque eles vêm e falam assim, se fulano entrar, eu não venho. Aí eles preferem a preferência de fora que paga mais. Eu acho que é mais ou menos que funciona assim.
Pode falar. Vereador, eu vou só. Aquilo lá, para mim, não é exposição mais, é exploração.
pode ver, o vereador Júlio colocou barraca lá. É, eles têm que, são obrigados a comprar a cerveja da pessoa que ganha a licitação. A 3 ou 3,50?
3,50.
3,50 uma latinha pequenininha para poder explorar do povo para vender. Eu acho que o próximo prefeito, entendeu? E os futuros vereadores, se alguém for reeleito aqui, a gente tem que um debate, uma coisa, para poder acabar com isso aí. Porque, infelizmente, a exposição agora é para quem é de fora e quem tem poder aquisitivo melhor. E o dinheiro vai tudo embora, não circula aqui dentro nada. Só o do Julinho.
Vereador, eu me refiro ao seguinte, vereador. Antigamente fazia licitação para ponto de barraca. Tinha até briga ponto de barraca. Esse ano, o lado de cima, não tinha nenhuma barraca.
O cara chega e oferece.
Eu estou me referindo a isso. Porque quando o evento é bom, você vem e bate palma. Todo mundo vem cá e bate palma. Quando o evento é ruim, ninguém fala nada. Temos que engolir.
Até o banheiro, foi a briga do vereador Loura aqui, todo ano que cobrava banheiro, cobrava. No dia do show não cobrou banheiro das mulheres. Não cobrou. Mas também não tinha papel, não tinha limpeza, não tinha nada. Então é tudo a ser discutido. Tem que ser remodelada, tem que ser criada um novo tipo de exposição. Eu sou a favor que cobre. Porque se você cobra lá R$10 para entrar, não esse absurdo que estava lá no dia, R$60 para entrar, no sábado, porque eu paguei. 60 para entrar.
Você não ganhou passaporte, então, não?
Não, senhor, não foi suficiente. Então, entendeu? Se você coloca, paga-se R$10, você peneira, libida muita gente que, infelizmente, vai lá para criar confusão. Então, tudo tem que ser feito um estudo, entendeu? É bom, vereador, o senhor faça enquanto está fresco na cabeça do senhor, faça uma anotação. Os pontos bons e ruins para a próxima discussão no próximo ano. Mesmo se o senhor for eleito ou não, só tenha livre acesso a toda a população, tem livre acesso à Câmara.
Sim, está certo. Acho pior do que essa,
presidente. O vereador Ailton, já que você tocou no assunto, eu, como parte envolvida que estava lá dentro, eu só digo uma coisa: esse formato que está sendo feito de exposição, do jeito que está sendo, isso aí não funciona. Vai ter que, eu concordo com o vereador Quiquinho, isso aí vai ter que ser reformulado, entendeu? Não sei ainda como, mas alguma coisa tem que ser feita, porque desse jeito, a verdade é essa mesmo, vem a firma, chega aí, explora e vai embora com o dinheiro de todo mundo, entendeu? E, infelizmente, os barraqueiros da cidade não têm vez. Concordo com tudo isso aí. Agora, só que tem que uma coisa para ser pensada para a próxima administração, pensar direitinho nisso aí, porque a população está sendo prejudicada, com certeza.
Eu ia falar isso, a própria escola de samba, nenhuma escola de samba precisa
observar. Não, mas as escolas, elas têm o direito à barraca, só que eles não pegam. A barraca é deles. Uns sublocam, outros até nem dão satisfação. Não, senhor. Dá a barraca. É de graça para as escolas. É obrigado a dar. Só que até alguns anos atrás, as escolas sublocavam. Agora nem isso. Acho que nem procuram mais. Por quê? Para eles não é interessante colocar, porque tem despesa, fica com medo de não dar lucro e tem que colocar gente para trabalhar, aquela coisa. Então nem. Quer dizer, eu acho que o formato, o molde que está sendo feito aí, está ultrapassado. Tem que repensar isso aí, porque. Com certeza, é uma coisa que a próxima administração tinha que realmente ver.
Senhor vereador Nilo. Muito obrigado. Eu também concordo, eu acho que esse modelo de exposição já está ultrapassado, não funciona. Mas eu acredito que o próximo gestor que vier, qualquer um que seja, eu acho que vai ser modificado sim. Porque eu acho que foi muito ruim a exposição, muito poucos atrativos. Mesmo na gado, essas coisas, muito fraco. Eu acho que vai ter que reformalizar isso tudo.
Sem contar isso aí.
Não tem como.
Acho que tinha 7 vacas no concurso leiteiro. Olha que vergonha.
Ô Julinho, só mais uma parte aqui. Olha só como é que funciona. A pessoa que ganha a licitação, o empresário que ganha, aluga a barraca num preço abusivo, R$4.000 a barraca daquela. Aí pega, monta o camarote para ele lá e leva todo mundo lá para dentro. Acabou, tira o lucro do barraqueiro aí.
Eu achei interessante que até os pontos do lado de fora da barraca eram cobrados. Era vendido.
É vendido. Lá
do lado
fora.
De fora da barragem. Do
400 reais.
E o cara não podia.
Até lá fora. Mas o culpado disso tudo, quem que é?
E tinha muito gado leiteiro.
Tem um ex-funcionário aí que aumentou disso tudo aí. É um ex-funcionário.
Puxa, gado leiteiro. Tinha vaga para sobrar, tinha muita vaga.
Aqui, é um ex-funcionário.
Tinha quantas vacas lá?
Sete.
Aqui, o Ailton. É um ex-funcionário que aumentou esse troço tudo aí. Tem que proibir de pôr o pé lá dentro.
Posso, presidente?
Vereador Louro.
Bom, primeiro eu vou defender o ex-funcionário porque ele não é o empresário responsável. Só de saída. Não é ele que dá ordem, não é ele que põe preço, não é ele que faz nada. Então acho que isso é injusto, jogar essa carga em cima da pessoa. Outra coisa, não é. Ele não é um empresário, ele não é dono da empresa, a empresa não é daqui, então não é ele que põe preço. Ele é funcionário da empresa, disso tudo, ele não é o dono da empresa, é isso que eu estou dizendo. Essa questão toda, e aí não é defendendo o governo, mas eu lembro no ano passado, salvo engano, no ano passado, janeiro, fevereiro do ano passado, duas reuniões foram feitas, marcadas quando a Secretaria de Desenvolvimento estava ali ainda. Numa delas eu estava, nas duas eu estive presente, na primeira só eu, na segunda acho que o vereador Kikim e o vereador Nilo também estavam. Só que as pessoas interessadas não vão. É muito bacana a gente chegar aqui e defender os barraqueiros, entendeu? Mas chamaram duas reuniões e os barraqueiros não foram. Eles não foram. Se eles não estão interessados, eu não consigo entender isso. Então agora a gente é que vai defender a pessoa que não tem o interesse. Ela não tem o interesse. Ela é chamada a discutir e não vem. Então, sinceramente, eu acho que não faz sentido. Tem problemas? Tem. E esses problemas são antigos, né? Há muito tempo que eu falo isso. Sobre o modelo, quando Barreto criou esse modelo, vamos dar os nomes aos bois, né, quem merece o crédito. Doutor Barreto criou esse modelo, na época foi um modelo inovador, a exposição estava no mesmo caminho que está vindo hoje. Ele inovou, montou esse modelo, o modelo funcionou durante muito tempo. Hoje já não funciona mais. E não é Bicas que não funciona, não. Mas dispõe esse ano também, meus sobrinhos foram lá e falaram que estava vazio. É a crise, tem problema financeiro, tem um monte de coisa. E outra. Mar de Espanha começou a fazer igual aqui. E uma semana antes teve exposição em Mar de Espanha. Paga também. Então isso ajuda a agravar o problema. Nosso parque de exposição é muito grande. Acho que ele é obsoleto. Acho que ele é fora da realidade do nosso município. Né? Cabe, se a gente chega lá, precisa de 20 mil pessoas. Eu não sei se tem necessidade daquele parque daquele tamanho aí. Eu estou falando, não sei. Mas é o que quem falou ali, você falou, Julinho. Precisa discutir. Mas na hora que você chama as pessoas para discutir, elas não vêm. Então, tem que fazer? Tem. Tem que conversar? Sim. Concordo, mas eu acho que as pessoas, não nós, não eu, nem o Kikin, nem o Ailton, nem ninguém aqui, na verdade, tem um interesse comercial na exposição. Então, acho que tem que chamar as pessoas, sim. Mas se elas não vierem discutir, e aí? É nós que vamos dizer o que tem que fazer, como que tem que ser, para ver se essas pessoas vão ter o interesse? Porque vocês se lembram, vocês esteve na reunião, o Nilo também teve, não teve, Nilo, na segunda reunião? Foi ninguém. Mal eu lembro lá das pessoas interessadas no rodeio. Não, na segunda teve mais gente um pouco. Na primeira você foi, não veio, aí nem o secretário de Cultura não foi na primeira. Aí na segunda foi um pouco mais de gente, o prefeito estava, o secretário de Cultura e tal, o pessoal da Associação Comercial esteve, mas barraqueiros e comerciantes da cidade, ninguém, salvo engano a Adriana, esposa do Paulinho Bertelli, esteve lá, e só. Então, assim, vamos repensar o modelo? Vamos. Acho que tem que pensar todo mundo junto. Vereador, só isso, presidente.
O vereador, mas o barraqueiro chega aqui, qual o preço da barraca? Você pagou quanto de mim? 4 mil. Então, o barraqueiro paga 4, a casa de cima, segundo eu ouvi falar, era 5 mil. Você paga 5 mil na barraca. É obrigado a comprar uma, pagar 3,50 na latinha do vendedor para você vender por 5 reais. Não vai interessar.
Sim, eu concordo com você, vereador Ailton. Mas quando ele foi chamado a discutir, ele não compareceu. É isso que eu estou dizendo. Eles foram chamados para discutir isso. Nós falamos sobre isso na reunião, lembra? Se tinha jeito de cercear isso de alguma forma, então nós falamos isso. Mas eles mesmos não estavam lá. Não foram. É isso que eu estou dizendo. Acho que tem que discutir, tem, concordo plenamente com o que vocês estão dizendo, que é uma exploração sim e tal. Mas eu acho que eles que têm o interesse teriam que sentar para discutir isso de alguma forma, né? Porque a gente nem pode, né, Rafael? Como é que a gente terceiriza, igual terceiriza o parque, e vai exigir que o cara coloque o barraqueiro daqui? Como? Se a gente nem poder fazer isso, a gente não pode. Não tem como fazer. Então, por isso que eu estou falando, rediscutir todo o modelo. O modelo tem que ser rediscutido. Só isso.
Vereador Rafael.
Quem é o Nilo? É? Não, só para corroborar o que foi dito aqui e justificar, o vereador Ailton falou que ninguém falou. Na semana passada eu fiz um requerimento especificamente a respeito da cobrança com valor a mais, né, com quem pagou com cartão de crédito, e eu sei pelo menos de 3 pessoas, o vereador Geraldinho também já ficou sabendo de outras pessoas. O secretário já enviou para a empresa, né? Estou aguardando. Mas eu aproveitei para falar que foi comentário geral das pessoas, o fracasso da exposição, o modelo ultrapassado. Isso tudo eu falei na reunião passada. Eu acho que o principal, 2 pontos estão muito claros aí. Primeiro que o modelo já está ultrapassado. Tem que discutir, procurar uma nova forma. Algumas pessoas defendem voltar a exposição realmente agropecuária, né, onde tinham outras atrações. A gente não tem muita gente no campo aqui na nossa cidade, mas ainda existem poucas pessoas que têm que ter o apoio e têm que botar o seu produto, né, para poder a venda, né, para mostrar o seu produto. Isso a gente não vê também na exposição. Não é só a parte de shows que está ultrapassada. Esqueceu-se um pouco a questão, a exposição agropecuária e industrial. Então, pelo menos que não seja ela toda, porque a gente está em época de eleição, é muito fácil, né, falar que vai ser gratuito. E também nós já verificamos isso no mandato anterior, que as pessoas não querem exposição gratuita. A maioria não quer. Então, mas essa parte não foi a empresa que cuida, não é?
Não.
Da parte agropecuária, não, né?
Não.
Eu acho, Marta, o que a Marta falou está corroborando isso. Porque foi dando certo essa questão de shows, atraindo público, né? Então, as administrações foram tendo mais cuidado com os shows do que com a parte agropecuária. E foi matando a agropecuária, né? E o que, que era antigamente? O que, que nós lembramos, assim... eu era criança, eu era jovem, ia com meu pai, familiares do Rio chegavam, a gente ia para a exposição, era 7 horas da noite, para sentar numa barraca, comer um algo baiano, o barraqueiro faturava, né? Isso não tinha lá esses shows. Mas então tem que buscar uma mescla disso, porque tem os jovens de hoje também que não aceitam, né, qualquer show. Tem que ter pelo menos um dia também com um show nacional, um show de alto gabarito, mas... Duas situações, está ultrapassado e principalmente, eu acho que os barraqueiros de Bicas, os produtores rurais, né, e os comerciantes de Bicas estão ficando de lado. A parte agropecuária está quase que inexistente, né, sem apoio, e a
industrial também.
Industrial, agropecuária industrial, e os comerciantes, né, que colocavam as barracas, eles não estão sendo valorizados. Eu não sei como está sendo discutido isso, porque a cada ano a gente vê mais pessoas de fora do que pessoas da cidade. Não, mas peraí, tem que... o Louro falou, Louro, mas eu acho que na hora de fazer essa licitação existem mecanismos, existem numa mesa de negociação, na hora de se fazer a licitação, colocar esses mecanismos de proteção do comércio local, né? Ou que seja, sei lá, que se chegue a uma definição aí, um debate com a sociedade, a próxima administração, que vai dividir, vai fazer dois shows pagos, né, os outros dias gratuitos. Então a empresa, vamos fazer a licitação para a empresa tomar conta de 2 dias só, um dia que seja, O resto é expor. Aí tem que ver o custo disso, se compensa, como vai ser feito, né? Mas realmente tem que se discutir. E voltando ao meu requerimento, o que o Geraldinho tocou no assunto aqui comigo, e veio a resposta aí do secretário de Cultura, né? Estou aguardando, ele mandou também para a empresa, estou aguardando isso aí. Se não vier a resposta ou vier insatisfatória, eu vou encaminhar o Ministério Público para tomar as providências. Porque é lesão ao consumidor, né? Além da empresa estar lesando o consumidor nesse ponto, a gente vê que ela está descumprindo outros pontos também, né? O que adianta? Está cumprindo a lei, teoricamente, da gratuidade do banheiro, mas é muito fácil, deixa o banheiro renegado lá, sem papel, sem limpeza. Então isso tudo tem que ser cobrado na hora de fazer a licitação, o cumprimento. Depois da exposição não cumpriu, sanção, prever sanções para a empresa, as penalizações.
Vereador Nilo.
Senhor presidente, eu queria trazer um outro assunto aqui. Outro dia teve um debate sobre o TIC alimentação e eu tive informação hoje que quarta-feira será pago uma parcela e dia 24 será pago outra parcela do TIC, para acertar isso tudo. Aí eu não sei, eu sei que é para acertar tudo. Dia, quarta-feira agora e dia 24. É isso. É que eu fiquei sabendo hoje isso aí.
Pastor presidente, tem outro assunto. Só para passar para os senhores. Na semana passada eu comentei aqui a respeito da preocupação com a penitenciária. E eu estive na reunião do Conselho da Comunidade na quarta-feira, pela manhã. A situação lá, na quarta-feira pela manhã, quando eles passaram os dados para a gente, é que a gente tinha lá 110 presos. 40 além do limite, que seria de 70 inicialmente. Na conversa lá, o doutor Ricardo, juiz, disse que 9 seriam transferidos ainda aquela semana, 4 parece que seriam colocados em regime semiaberto, que já teriam direito, que estavam estudando. Os de Rio Novo, acho que voltariam, seriam transferidos para Juiz de Fora. Tá? Mesmo assim, ainda ficaria mais ou menos uns 90. E eu acho que ontem chegou mais algum ainda, porque teve um comboio descendo pela rua ali. Deve ter deixado mais um pouco lá embaixo. Quer dizer, hoje eu não sei a situação real, mas deve ter alguma coisa lá em torno de 90 presos ou mais. Acho que nós aqui, senhor presidente, aí a Câmara, através de um ofício, pelo menos tentar, a Secretaria de Estado de Segurança Pública relatando esse problema e pedindo providência. O doutor Ricardo já fez o contato direto com Belo Horizonte, passando por cima de Juiz de Fora. Algumas coisas, segundo ele, já melhoraram. Até o próprio diretor da cadeia, que estava lá, o André, falou que alguma coisa já melhorou com essa atitude do doutor Ricardo. Mas eu acho que a gente tinha que também fazer um ofício aqui da Câmara, depois eu passo os dados para Vossa Excelência, para que a gente fizesse um ofício também reclamando e relatando esse problema. Lá tem um problema grave com relação à água também, né? A reservação de água lá é pequena, mas pelo que eles disseram lá, parece que eles vão instalar agora duas caixas d'água lá, de 10 mil litros cada uma, para tentar minimizar esse problema, que o verão está chegando. Aí você imagina que barril de pólvora que não vira, né? Uma cadeia com 90, 100 presos, com pouca água, falta água lá toda semana, mas esse problema da água, ao que tudo indica, vai ser resolvido. E aí tem uma outra coisa grave, que eu fiquei sabendo lá, que é o velho problema que a gente passa de ser aqui Bicas o centro da nossa micro-região, né? Hoje tem mais presos de São João na nossa cadeia do que de Bicas mesmo. Tem gente de Bicas que está preso fora daqui porque não cabe mais aqui, porque os presos de São João estão aqui dentro. Então essa reclamação a gente tem que fazer também. Espera aí, vamos trazer os nossos para cá então, para ficar perto da família, e vão mandar os de São João para vir de fora. E tinham lá pessoas do Conselho da Comunidade de São João presentes na reunião, foram cobrados até pelo doutor Ricardo, para que ajudem, né, o próprio Conselho da Comunidade aqui, que tem financiado muitas ações lá, para o Conselho da Comunidade lá direcionar recursos para cá também. Afinal de contas, mais da metade dos presos que estão aqui são de lá, não são daqui. Eles falaram que ia fazer uma conversa, o doutor Ricardo ia tentar interpelar o juiz de São João, pessoalmente, para conseguir essa ajuda, mas acho que a gente não pode ficar aqui só de braço cruzado. Aí, senhor presidente, eu vou mais uma vez aqui convidar os membros da Comissão de Direitos Humanos. Amanhã à tarde eu vou na cadeia conversar com o André, se ele estiver lá, para pegar os dados atualizados para a gente poder preparar esse ofício e enviar para o Estado. Quem quiser me acompanhar, acho que por volta de 14h eu devo ir lá, para trazer esses dados atualizados. Mas a situação é muito preocupante. É muito preocupante. O doutor Ricardo está muito preocupado com a situação e acho que nós também temos que nos preocupar com ela. Só isso, senhor presidente.
Só um adendo aí, senhor presidente. Eu estive lá na reunião também, só que eu tive que sair. O doutor Ricardo me pediu para que eu fosse visitar o presídio para me ver, fazer um relato sobre a parte elétrica. Aí eu falei, o Louro estava lá, que lá pega fogo qualquer instante. Que lá foi feito assim, puxa um pedacinho, emenda o fio e vai. Puxa outro, emenda e vai. Faz mais um puxado para lá, emenda e vai. Faz outra, tá assim. Foram instalar essas, como é que chama aquele negócio, pô, comida aí?
Estufa.
Gôndola.
Estufa, não?
Estufa com água. Instalaram três estufas. Aí puxaram o fio mais perto dos refletores de fora. Aí quando liga o refletor, que para tudo. Falei, vocês não ligam não, que vocês vão pôr fogo isso aí. Então está desse jeito. Aí eu me ofereci meus préstimos, entendeu? Se ele enviar um ofício por escrito, que eu farei lá de graça para eles lá. Eles dão o material e eu faço a instalação. Vou lá duas vezes por semana, uma vez por semana.
Mais algum assunto? Eu tenho aqui alguns assuntos. Atendendo ao requerimento número 37 de 2016 da vereadora Sônia, foi encaminhada ao Congresso Nacional moção de repúdio à PL 257 de 2016. Segundo, foi encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, repassando a solicitação do vereador Louro de que seja encaminhada a esta casa um projeto de lei contemplando a criação do Fundo Municipal do Idoso. Número 3. Comunico que, de acordo com o calendário legislativo, na próxima segunda-feira não haverá reunião ordinária. A senhora secretária de Turismo está solicitando uma reunião com os vereadores para tratar acerca das feiras itinerantes, do projeto das feiras itinerantes. Então teríamos que marcar, porque acho que, segundo até o vereador Louro, tem uma questão que ela queria discutir. Então, eu queria ver com vocês, que já que não vai ter reunião segunda-feira que vem, se na próxima, no dia 22, às 18 horas, se dá para todo mundo. Então, fica assim marcado, dia 22. É. Assim a gente comunica, então, à secretária. Solicita a primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia.
Segunda parte da ordem do dia. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 17/2016, do vereador Nilo. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovado. Requerimentos números 63, 64, 65 e 66, do vereador Rafael. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. É, tanto o requerimento do vereador Rafael e do vereador Nilo, todos os dois ali é perímetro urbano ainda. Até 100 metros depois do buraco, hein, Rafael? Ainda é perímetro urbano ali de competência do município. Mesmo sendo a BR, que ela passa dentro da cidade.
É, eu nem comentei o Rafael não, Kiki, mas eu tenho dúvida com relação a isso.
Não, é urbano.
Por quê? Eu vou te explicar por quê. Eu não sei se você lembra, quando eles estavam reformando essa estrada lá, Mar de Espanha e São João, que eles asfaltaram até aqui o centro da cidade, asfaltaram um trecho lá perto da Nilson Batista, que estava emburacado. Foi o Estado que asfaltou. Porque, na verdade, a MG, ela liga Mar de Espanha e São João do Pompeu. Então ali existe, tudo bem que é perímetro urbano, eu sei que é, mas eu acho que isso aí, além de direcionar para o município que eles estão pedindo, poderia fazer um pedido direcionando também ao ali é o qual seria o órgão?
Ali é o DENIT.
Não, não é DENIT não, é Estado, DR.
A DR.
É o DRMG, é. Fazendo esse pedido para eles também, porque eu acho que é de competência deles sim, do Estado. É uma dúvida que eu tenho, mas...
Mas na CEMIG, até no Valparaíso, é urbano.
Não, não, eu sei que é urbano, é o que eu estou te falando. Só estou dizendo que eu lembro que quando fez esse recapeamento geral, fez aqui dentro da cidade, o Estado fez.
Que solicitou, né? Que está... Como é. Já é passagem, é MG, exatamente. Eu lembro disso.
Sim.
É, não, poderia, a minha intenção, vereador Louro, porque realmente aquele trecho ali está com muito buraco, tudo sim. Perto um do outro. O pessoal está desviando, está indo para contramão para poder desviar e logo tem uma curva, né? Então, assim, é uma questão até de urgência. E o Estado, a gente não está vendo a estrada para São João, já tem muito tempo que está com buraco, né? Não está fazendo. A minha intenção era que vesse o município, pelo menos, fizesse uma maquiagem, pelo menos, né?
Sim, eu vou fazer para os dois.
É, mandar para os dois, pode. Eu vou solicitar até a secretária para poder acrescentar, então. Aí a gente já vota o requerimento.
Tem uma superintendência do DR aqui, salvo engano, em Rio Pomba. Não sei se é Rio Pomba ou Rio de Fora, mesmo.
Só para acrescentar, então acrescentar isso ao requerimento, já fica mais completo.
Está em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicito a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, presidente.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião de hoje. Boa noite.